Quand on est môme et que l'on quitte un monde saturé d'injustice et de pauvreté, l'émigration est un voyage vers le futur. Nous sommes partis pour la France au début de l'hiver 65. Tu m'as toujours dit que l'erreur de ta vie, c'était de nous avoir fait émigrer. Non, tu as fait ce que tu devais faire, ce qu'un père doit faire pour ses enfants. Tu nous as sauvés d'une redoutable dictature, d'un pays aux abois où seul le passé semblait présent.
José Vieira é o cineasta que resgatou da amnésia coletiva a história dos bairros de lata portugueses dos anos 60 em França. Fê-lo em busca das suas próprias memórias, mas também porque meio século depois os bidonville continuam, mas com outros migrantes. Toda a sua obra gira em torno da imigração, com imagens, sons e relatos que saltam de uns filmes para os outros, como se tudo fosse uma vasta odisseia filmada. Alguns dos textos dos documentários chegam agora ao livro Souvenir d'un futur radieux, Memórias de um futuro radioso, que por sua vez é o título de um dos seus filmes. Os títulos dos capítulos também retomam títulos de filmes seus, como num ciclo em que tudo recomeça. Talvez porque afinal tudo seja, como ele escreve, sempre a mesma história, mas agora mais brutal.
Tu connais l'histoire? C'est toujours la même. Un pays en crise, les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui trinquent. Les émigrés sont des oiseaux de mauvaise augure. Ils apportent des mauvaises nouvelles du monde. Ils viennent de villages où il n'y a pas de travail, où ils n'ont pas de terre. Ils fuient une de ces démocraties libérales où les plus démunis n'ont aucun droit. Nous avions fui une dictature où les grands propriétaires terriens étaient de véritables seigneurs féodaux. Là-bas, d'où nous venions, des gens travaillaient du matin au soir pour un bol de soupe et un bout de pain. Nous venions du Portugal. Ils viennent de Roumanie.
O livro é lançado um mês antes dos 50 anos do 25 de Abril e imprime um cunho político a uma imigração em massa tantas vezes etiquetada como meramente económica. Partir é resistir, descreve José Vieira, sublinhando que 1,5 milhão de portugueses foi para a França nos anos do Estado Novo, não por procurar um sítio para ganhar a vida, mas para fugir da ditadura.
Primeiro, o que fez partir muita gente foi a guerra colonial, na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Portanto, há muita malta nova, mais do que as pessoas muitas vezes pensam, que foram embora por causa da guerra colonial. E depois há muitas pessoas também que foram embora por causa da guerra colonial, porque naquela época a guerra come 40% do orçamento do Estado português. Portanto, eu acho que a guerra colonial aqui é muito importante. E depois há o facto que eu vi na minha família, por exemplo, a partir dos anos 60, no campo, as pessoas não se safam, não conseguem ganhar a vida dele com o trabalho no campo, porque a ditadura claramente faz a escolha de que os preços da agricultura não aumentem e os outros preços, todos os outros preços industriais e tudo vão aumentar e, portanto, as pessoas vão ficar numa verdadeira miséria. E depois há outra coisa que é importante, é que havia uma pressão enorme e há pessoas, muitas pessoas, que vão, muita malta nova, que vai-se embora para simplesmente procurar um futuro, que não vem futuro nenhum. Quantas vezes há pessoas que me disseram, pessoas do povo, que vêm do povo, que mal tinham a quarta classe, que sabiam perfeitamente que em Portugal não tinham nenhuma oportunidade de fazer qualquer coisa na vida deles, não tinham futuro. E as pessoas vão à procura de um futuro. Depois há as mulheres também, que andam à procura de uma emancipação, porque é uma sociedade que é dura com as mulheres, sobretudo nas aldeias, e portanto as mulheres também há muitas mulheres que vão partir sós. E o exemplo mais que a gente conhece melhor é a Olinda de Souza, por exemplo, vai partir, e com muitas mulheres foram-se embora sozinhas de Portugal. E de toda maneira, a situação que Portugal, a situação de guerra, de miséria e de opressão que Portugal vivia nos anos 60 era a ditadura. Claramente era a ditadura. Quer dizer, o atraso que a gente tinha a todos os níveis, as pessoas analfabetas, o país na Europa onde morriam mais crianças, quer dizer, era mesmo parecia um país do terceiro mundo naquela época, Portugal. Pronto, é isso. Eu acho que é completamente responsável, aqui uma responsabilidade enorme do regime de Salazar e da ditadura.
Mas ainda hoje, quando se fala na imigração portuguesa para a França, nos anos da ditadura, fala-se muito em imigração económica. No livro, José Vieira defende que esta foi essencialmente e intrinsecamente uma imigração política, no fundo.
O problema é que toda a imigração é política. Quer dizer, porquê que as pessoas fogem? Porquê que as pessoas vão embora? Porque claramente em Portugal e hoje o que está a passar na África e noutros países, no Afeganistão ou na Eritreia ou não sei aonde, claramente são razões políticas que fazem partir as pessoas. Quer dizer, a miséria é uma questão política, não é? O meu pai não é responsável da sua miséria. O meu pai fazia tudo para sair, para não ser pobre, para se safar da vida, para se governar. É uma questão política, quer dizer, há uma escolha política de sacrificar essas pessoas, o campo, e para mim toda a imigração é política.
E também mostra que a ditadura continua a oprimir os portugueses em França. Até tem uma frase que diz no livro que na escola republicana francesa aprendeu a ser um pequeno fascista.
Na época, na quinta-feira, tínhamos curso de português. Eu tirei a quarta classe em França. Portanto, era a preparação para a quarta classe, como em Portugal. E tínhamos exatamente os mesmos livros. Imaginamos que, quando a gente vê os livros hoje, onde a gente aprendeu a ler, a escrever, a geografia, a história, que era uma história revista pelo fascismo português, que não tinha nada a ver com a realidade. E, portanto, estávamos a aprender a ser pequenos fascistas na escola da República Francesa, que é justamente um escândalo, quando a gente pensa nisso hoje, que parece incrível porque, claramente, o governo francês apoia o governo português na questão da guerra colonial, venda de armas, etc. A gente sabe que havia ligações do serviço da PID com o serviço secreto francês, mas, mesmo assim, aqui estávamos numa democracia onde o que a gente estava a aprender nos anos 60 era coisas que os franceses, os pequenos franceses aprenderam durante a Segunda Guerra Mundial quando estava o Marechal Pétain no governo. E, naquela época, era o de Gaulle que era o Presidente da República e que tinha lutado contra o Pétain. Portanto, era um pouco, não sei como é que se diz em português, paradoxal.
Paradoxal.
Sim.
Começa com um capítulo chamado Os Anos de Abril. O que é que são estes Anos de Abril?
Os Anos de Abril são os anos que vão chegar até ao dia de Abril, que é o 25 de Abril. Os Anos de Abril, para mim, são os anos onde, na minha família, pouco a pouco, quer dizer, a gente vamos tomar consciência o que é a ditadura portuguesa, primeiro, porque a gente estamos completamente sob a propaganda, debaixo da propaganda, mesmo quando estávamos aqui ao princípio, estávamos completamente debaixo da propaganda, e vamos tomar pouco a pouco consciência que a guerra não é para defender uma civilização ou não sei o quê, é claramente para defender interesses dos industriais e de um certo número de pessoas, que ensinarmos uma religião que é só para oprimir o homem, simplesmente, que Deus é um Deus inquisitor, que o meu pai representa isso tudo naquele momento também, que para nós, que somos jovens, revoltados, e, portanto, os Anos de Abril é uma revolta contra o patriarcado, como é que se diz?
O patriarcado.
Pois, contra a propaganda, contra o fascismo, contra o colonialismo. É a tomada de consciência, pouco a pouco, até que chega o 25 de Abril e que aí tudo arrebenta e o regime desaparece como fosse um chateau de cartas, como é que se diz?
Um baralho de cartas.
Um baralho de cartas, exatamente. Portanto, são esses anos, de para mim, que foram os anos de mais, como é que eu ia dizer, mais formadores para mim. Onde eu conheci jovens que tinham 20 tal anos, eu tinha naquela época, em 74, tinha 16 anos, jovens que tinham fugido da guerra colonial e que me fizeram tomar consciência que eu fazia parte de uma classe social e da classe operária.
No livro fala de si, fala consigo, mas também fala do seu pai, da sua mãe, fala à sua filha. É a história de uma família, uma história muito pessoal, de muita luta. Porquê é que decidiu escrever este livro?
Porque a impressão que eu tenho, se alguém tivesse escrito isso, eu não precisava de o escrever, não é? A impressão que me dá é que eu passei por uma história que não foi escrita. Há tentativas aqui e além, mas tenho a impressão, fundamentalmente, ainda, e mesmo com este livro, ainda não foi escrita. Quer dizer, muitas vezes os franceses, eu já fiz bastante filmes sobre a imigração portuguesa, e os franceses muitas vezes que têm a impressão que não estamos histórica. Quer dizer, que os portugueses chegaram aqui sem não tiveram dificuldades nenhuma, que viemos um país, finalmente, que era uma espécie de fascismo de opérette.
Um fascismo dócil, vamos
Sim,
dizer.
Sim, pois uma coisa... E finalmente... Tenho a impressão que não há nada sobre o que se passou, sobretudo nos anos 60. Há poucos filmes, há pouca literatura. Há aqui um vazio que eu tenho de preencher e que acho que é importante preencher.
Ou seja, mais uma vez, neste livro, como em grande parte da sua obra cinematográfica, mostra uma realidade que aqueles que a viveram muitas vezes quiseram esconder ou esquecer. Mostra a miséria, mostra a exploração dos portugueses, em contraste com as narrativas, por exemplo, de empresários de sucesso em França. Há uma vontade de mostrar este lado, de lutar contra uma certa amnésia coletiva?
Primeiro, simplesmente, eu tento contar por onde eu passei e por onde passaram as pessoas com quem eu vivi, não é? E depois, há uma espécie de storytelling à volta da imigração portuguesa, a dizer que é uma imigração de sucesso, que é uma réussite, um êxito, não é? Quer dizer, materialmente, claramente, é uma réussite, é um êxito para a maior parte das pessoas. Mas, ao nível humano, acho que é uma... Toda a imigração é uma coisa complicada, é uma dificuldade, e deixa traumas nas pessoas, e é isso que eu tento contar, que a coisa não se passou assim tranquilamente, que houve bastantes problemas, e é isso.
Fala em traumas, recorde-nos com que idade é que chegou à França e os primeiros anos no bairro de Lata.
Tinha 7 anos e meio e cheguei no bairro da Lata, era um pouco um caos, quer dizer, ao princípio, sobretudo com as pessoas todas a chegar de Portugal, foi um momento, eu cheguei em 65, um momento onde estava a imigração mesmo a acelerar, e no meio da lama e tudo, foi, esses 2 primeiros anos, sobretudo, foram um pouco complicados, e quer dizer, no UBA, hospitalidade da parte
dos franceses,
às vezes é melhor a gente esquecer coisas também, não é? Claramente eu compreendo que há pessoas que tenham vontade de esquecer o que é que se passou, porque não é assim, foi bastante complicado e fomos mal acolhidos, às vezes mal acolhidos, e eu muitas vezes ouvi dizer, aqui estamos em França, quer dizer, claramente vocês estão contentes, podem fazer melhor a regressar ao vosso país, quer dizer, a gente ouviu um certo número de coisas. E é verdade que, para a gente agir, é preciso esquecer um pouco que a gente está sempre a pensar no que passou e as dificuldades onde passou, é verdade que pode ser um pouco paralisante. Eu acho que o facto de a gente relembrar e fazer a história, partir da nossa memória para fazer a história e confrontar essa história com a história dos outros, para tentar fazer a história de uma imigração e de confrontar também a nossa história de imigração com outras imigrações, eu acho que é importante, simplesmente, para a gente avançar. Porque o que eu vejo na imigração portuguesa é muito silêncio, e esse silêncio não faz avançar nada, quer dizer, esse silêncio só põe problemas. As pessoas julgam, muitas vezes nossos pais julgaram, que o facto de não falar dos problemas que viveram em Portugal, por exemplo, o meu pai nunca me falou da infância dele, o meu pai só me dizia que eu não sabia o que era ter fome, está bem, o que é, mas portanto eu compreendi que ele teve fome, mas só não me dizia mais que isso, não é? Eu acho que esse silêncio não ajuda em nada. O problema é que as pessoas sentem-se culpadas por onde passaram. Se as pessoas tivessem refletido um pouco mais sobre porque isto tem uma dimensão coletiva, é uma imigração, não é? Não é só uma imigração individual ou um destino individual. Se as pessoas tivessem compreendido isso também e tivessem refletido sobre isso, também seria mais fácil para toda a gente e para a gente avançar juntos e para os filhos terem uma... Porque eu encontrei muitos filhos imigrantes que faltam a história, faltam palavras, faltam imagens da imigração, e isso vai-se transmitindo nas gerações, e isso, pá, não é bom, porque depois as pessoas, tenho a impressão que as pessoas, não tendo refletido sobre isso, são capazes de fechar a porta, não é? Fechar a porta e...
E fechar a porta aos outros imigrantes.
E fechar a porta aos outros imigrantes e votar para pessoas que só propagam o ódio.
O José Vieira fala nos bairros de Lata, nas injustiças que viu e que viveu enquanto migrante. Ainda assim, muitas vezes fala de uma infância feliz. Como é que é possível ter uma infância feliz num bairro de Lata?
Eu era uma criança que queria brincar, e mesmo assim, quando a gente chegava de Portugal, havia coisas aqui que não existiam em Portugal. Vivíamos em barracas, durante o inverno, no meio da lama. Tínhamos frio durante o inverno, ok. Mas quando chegava a primavera e o verão, íamos à descoberta de um país que para nós era praticamente tudo desconhecido e tudo novo, e havia tantas coisas aqui que não havia em Portugal. Por exemplo, jogos, os livros, que a gente encontrava nas pubelas, não é? Não é? Porque naquela época os nossos pais compravam isso, a gente se arrascava. O facto de ter coisas, ter um pouco de dinheiro que a gente em Portugal não tinha, falta de nós crianças, não é? No meio disto tudo, éramos crianças e estávamos sempre a brincar no bairro da Lata. E eu acho que em todos os bairros da Lata do mundo inteiro, as crianças continuam a brincar, e foi o que se passou. A gente simplesmente continuou a brincar porque éramos crianças que queríamos jogar aos índios e aos cowboys, queríamos arranjar um pouco de dinheiro para comprar repousados. Bom, era uma vida de criança, finalmente. E uma criança... Eu quando filmei com os romanos, por exemplo, eu vi um dia de expulsão, por exemplo, eu lembro-me muito bem que chegou a polícia às 6 da manhã, deitou as pessoas todas fora em 5 minutos, deitaram tudo fora do bairro da Lata, e as pessoas instalaram-se lá, mesmo ao pé, num parque de estacionamento que lá estava. A primeira coisa que as crianças fizeram, começaram a brincar. Pronto. E a polícia ainda estava ali à volta daquilo tudo, e as crianças começaram logo a brincar, pronto, porque é uma reação de sobreviver, para viver, claramente.
O livro chama-se Souvenir d'un futur radieux, está a falar de ter filmado os romenos nesse filme também, Souvenir d'un futur radieux, e creio que num outro também...
Le bâton en carton.
Le bâton en carton. Mas Souvenir d'un futur radieux é, então, o nome de um dos documentários, o livro chama-se Souvenir d'un futur radieux. O que é que quer dizer este Souvenir d'un futur radieux, ou Memórias de um Futuro Radioso? Que são estas memórias?
Estas memórias é uma coisa muito simples. Nos anos 60, eu lembro-me, tinha 7, 8, 9, 10 anos, todos os livros, muitos livros, diziam que no ano 2000 já não haveria miséria no mundo, já não haveria injustiça no mundo, já haveria vilas no espaço, vilas submarinas, que era o progresso total e que a humanidade seria feliz, simplesmente. E se a gente vai procurar hoje... arquivos dessa época, é o que é dito na televisão ou nos livros, que o ano 2000 seria um futuro radioso, simplesmente, que não haveria injustiça, não haveria miséria e não haveria imigração, claro. Eu era miúdo, acreditei nisso, claro, e todos os miúdos da minha geração acreditaram nisso. Isso nunca existiu, claro, já passamos os anos 2000, estamos cada vez pior, portanto, por isso é que é souvenir. Tenho lembranças de um futuro que seria radioso, mas como não foi, claro. Pronto, é isso. Os anos 60, para mim, foram isso. Quer dizer, a gente morava num bairro da Lata em condições um pouco difíceis, mas para nós o futuro era radioso. Eu acho que uma pessoa, quando a gente é criança, o mais importante é o futuro. Quer dizer, estamos sempre a projetar-nos. Não é aos 60 e tal anos que eu vou projetar muito, mas eu, quando tinha 6, 7, 8 anos, projetava-me completamente. Portanto, eu acreditava e estava convencido que o futuro seria radioso. Pronto, não foi.
E a prova é que hoje ainda há bairros de lata e José Vieira continua a filmar bairros de lata.
Nunca tinha imaginado, mesmo quando tinha 20 e tal anos, que filmaria bairros de lata à volta nos arredores de Paris. Nunca tinha imaginado isso.
O que mais dói no livro é que o relato da sua vida, da sua família nos bairros de lata, as injustiças permanentes, a xenofobia, os preconceitos relativamente aos migrantes que atravessam fronteiras em busca de uma vida melhor, acabam por esbarrar nas fronteiras, digamos, humanas. Ou seja, meio século depois, outros migrantes estão a passar pela mesma história. É sempre a mesma história.
É sempre a mesma história. E é pior que isso. É a história cada vez mais complicada para as pessoas, é cada vez mais complicado chegar à Europa, é cada vez mais complicado sair do seu país, arranjar papéis nos países, nos Estados Unidos, na Europa, etc. É sempre a mesma história e, ao mesmo tempo, a história está a ser cada vez mais brutal. O que vive hoje um jovem que sai da África, por exemplo, que mete um ano ou dois anos a atravessar a África, a atravessar o Mediterrâneo, quando chega à Europa, porque muitos morrem, não é? É a mesma história, mas ao mesmo tempo é muito mais complicado que aquilo que a gente viveu, o que viveram os nossos pais, atravessar os Pirineus, atravessar a Espanha, e houve mortos também. Mas não tem nada a ver, quer dizer, é muito mais brutal o que se está a passar agora. Muito mais brutal.
É por isso que faz filmes, José Vieira? É para recordar o que foram os bairros de lata e fazer com que as fronteiras sejam finalmente abolidas?
Eu estou convencido de uma coisa, é que se hoje tivéssemos uma situação onde houvesse pouca imigração, onde as coisas passassem bem, onde as pessoas tivessem a possibilidade de viver no país deles, porque é isso que as pessoas querem. Ninguém quer emigrar. As pessoas querem viajar, mas não querem emigrar. Eu estou convencido que não falaria do que se passou praticamente. Quer dizer, porquê que eu digo isso? Porque é o facto de eu ver o que está a passar hoje, as odisseias das pessoas a emigrar para a Europa, isso é que desperta a minha memória. Muitas vezes eu estou a escutar, por exemplo, um africano a falar e dizer, epá, não pensei nesse aspecto. Eu já ouvi isso, português a dizer isso. Ou, olha, lembra-me que quando era pequeno alguém me contava que... Quer dizer, se as coisas hoje estivessem num mundo um pouco melhor, eu não precisava de estar a contar por onde a gente passou. Porque, pronto, não precisava, não havia necessidade. Simplesmente diria, bom, tipo, passamos por um momento difícil, mas está tudo bem agora. Mas o problema é que passamos por um momento difícil, mas está tudo cada vez pior hoje. A França e a Europa estão a tratar cada vez mais mal os estrangeiros que estão a chegar. A gente não fomos assim muito bem tratados. Mas agora, quer dizer, as pessoas quando chegavam, a maior parte dos portugueses chegavam clandestinos, sem papéis. Na época dizia-se clandestinos, agora diz-se mais sem papéis. As pessoas chegavam sem papéis, mas rapidamente havia explorações, havia patrões que aproveitavam a situação para explorar os imigrantes, mas as pessoas tinham papéis rapidamente, não é? Agora são precisos 10, 15 anos para arranjar os papéis. E durante esses 10, 15 anos as pessoas são exploradas. E não podem viver normalmente. Mas é terrível. Para mim é terrível, pronto. Eu não sei como é que as pessoas aguentam isso.
A dada altura no livro diz, sabes, minha filha, nunca se emigra impunemente. Todas as fronteiras que foi preciso abolir para chegar aqui deixaram sequelas. Que sequelas são essas? Porque é que, lá está, voltando à mesma questão, mas que sequelas são essas? Porque é que é preciso que o José Vieira lance a cada filme uma pedra no charco para recordar o que são os bairros de lata, o que são as dificuldades, o que são as migrações, as infâncias roubadas, as vidas adultas exploradas quase de forma escrava?
Digo isto à minha filha porque muitas vezes ela não compreende o facto. Era francesa, claro. Também tem a necessidade portuguesa, mas ela sente-se francesa. Não é? Mas eu sinto-me de cultura francesa, mas não me sinto... Quer dizer, sim, sinto-me de cultura francesa, às vezes tenho dificuldades a dizer que... Não digo que sou francês, pronto, não sou, porque não sou, sou imigrante. Lá. A minha filha é francesa, pronto, nasceu aqui, etc. E ela às vezes dizia-me, ah, mas tu, quer dizer que não te sentes... É difícil para ela compreender isso, porque não me sinto como ela, bem em França. Não é? E, ao mesmo tempo, a França é o país onde eu vivo, onde eu vou viver, e é o meu país. É o meu país, bom, é o país onde habito, no presente. E ela não compreende bem, e eu tive de... Até falamos sobre isso, porque as pessoas do exterior não podem compreender. É normal não compreender. O que é que são essas fronteiras? Quer dizer, há fronteira geográfica, passamos em Andaia, de Portugal para a Espanha, de Espanha para a França. Ok. Mas quais são essas fronteiras que a gente tem de passar de quando chegar aqui? Bem, a primeira fronteira é a língua. Ora, para uma criança não é complicado, é uma fronteira. Mas para o meu pai foi uma fronteira que ele nunca saltou. Aprender francês. A pessoa que quiser nunca aprende francês. É a gente não se sentir à frente da administração sempre desprezada. Não é? Uma coisa que eu vivi muito também com o meu pai traduzir, porque ele não falava francês, nas administrações, e vivi coisas complicadas.
Humilhantes.
Humilhantes. Humilhações é uma coisa, que é uma palavra que é importante também para mim, que vivi bastante. E depois, como criança, quer dizer, uma pessoa chegar à França, ter 7 anos, e chegar à escola e dizer assim, olha, assenta-te aqui ao fundo da classe e depois verás, quer dizer, sem dizer nada às crianças que estão à minha volta, quer dizer, tudo isso são fronteiras que a gente tem de passar. E a primeira fronteira que eu tive de passar foi na escola, quer dizer, como é que as crianças são cruéis, com as outras crianças, simplesmente é diferente, usavam connosco, a maneira como estavam vestidos, etc. Há sim muitas fronteiras, e depois há aquela fronteira que a gente tende a ultrapassar, mas isso dura mais tempo, que é dizer, não vou ficar aqui, vou viver aqui, não vou viver por procuração, não vou viver naquela no sonho de voltar para um país que já não existe, pronto, acabou, pronto, que foi o país de uma infância, mas e viver no presente, simplesmente. Cada um tem as suas fronteiras, há tanta fronteira a atravessar para chegar aqui.
Lá está, várias vezes refere-se a Portugal como o país da infância, mas tem um capítulo e um filme chamado A Ilha dos Ausentes. Como é que o país da infância se transforma na Ilha dos Ausentes?
Com o tempo, simplesmente com o tempo. Passamos os primeiros anos, quando a gente chega aqui, quando a gente imigra, a pensar em regressar. Isso é uma coisa que há pessoas que vão-se embora e que nunca mais pensam em regressar a Portugal ou a outro país. Mas a maior parte da imigração parte daquela ideia de regresso. Porquê? E a gente precisa desse mito, porque finalmente é um mito, pouco a pouco é um mito, porque para enfrentar a vida aqui, porque a vida ao princípio é complicada. Portanto, a gente passamos esses primeiros anos nessa ideia que vamos regressar. E a gente vai lá de férias e a gente pouco a pouco compreende que os outros ficaram, a gente somos os ausentes, simplesmente. E que o país é uma ilha. É uma ilha porque, à volta, já... Quer dizer, para mim é como se houvesse uma enorme ponte entre Paris e o sítio onde eu nasci, quer dizer. Entre os dois não há nada. Para mim não há realidade, quer dizer. É mesmo aquela ideia que o regresso é uma utopia, que a utopia é uma ilha no meio do mundo.
Nunca se pode materializar o passado, ou seja, nunca se regressa totalmente ao passado. Se calhar essa ilha é o passado ao qual não se pode voltar, porque é passado.
O Fernando Pessoa, num poema que tem um título francês, que é La Bage en Cisou, é o título do poema, diz assim: o lugar onde se regressa é sempre outro. Há pessoas que dizem, escritores que dizem, que a partir do momento onde a gente se vai embora, fecha a porta e a relação que a gente tinha com o país acabou. E que, claro, vai nascer outra relação, mas que a realidade onde a gente vivia desaparece. Desaparece no momento que a gente parte.
É o país onde nunca se regressa.
É exatamente, é isso.
Ouvimos José Vieira, o cineasta da imigração portuguesa que quebra os silêncios das fronteiras e que agora publica o livro Souvenir d'un futur radieux, Memórias de um futuro radioso.
You.